Melhores salários, oportunidades de viajar e conhecer o mundo, projetos interessantes. Essas são algumas das principais razões que fazem profissionais de tecnologia buscarem oportunidades de trabalho em empresas do exterior. Foram as razões que me fizeram trocar o emprego em que eu estava há 8 anos por uma startup de um país do leste europeu em 2022. Apesar de eu não estar mais trabalhando lá, posso dizer que foi uma oportunidade incrível. Consegui ganhar um salário maior, trabalhar com projetos e pessoas interessantes, e o melhor de tudo é que me abriu muitas portas, algumas que eu nem imaginava que poderiam ser abertas. Sinto que é uma experiência que todo mundo deveria ter. A gente sabe que existe um mundo lá fora, mas ver e viver ele com os próprios olhos é algo completamente diferente. Apesar disso, eu preciso dizer que trabalho é trabalho. Muita gente hoje em dia romantiza demais esse trampo para empresas de fora ou empresas da gringa, como muitos gostam de falar, como se fosse algo maravilhoso e perfeito. E olha, tem gente boa e gente ruim em todo lugar. Chefe legal e chefe abusivo também. Assim como prazos irreais e outras coisas não tão positivas que você talvez já tenha vivenciado no seu trabalho. Eu gosto de falar sobre esse assunto, mas com os pés no chão. Dito isso, eu reforço. Uma experiência muito bacana, para mim mudou a vida e eu acho que todo mundo deveria vivenciar algo parecido um dia. Só que conseguir essa oportunidade de trabalhar para fora, seja remotamente aqui do Brasil mesmo ou se mudando para outro país, pode não ser tão simples quanto as pessoas que querem te vender esse sonho fazem parecer. Hoje a gente vai conversar aqui com um cara que tá do outro lado da história, o do recrutamento, para entender melhor onde os profissionais erram e o que você pode fazer para finalmente conseguir a oportunidade de ter a carreira internacional. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, os obstáculos no caminho do trabalho no exterior. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e estou pela primeira vez num estúdio gravando um episódio do meu podcast. Essa foi a primeira vez que eu fui para um estúdio profissional de videocast para gravar o Olá, Gabs. Então, se você quiser ouvir e assistir a versão desse episódio em vídeo, tá lá no YouTube. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Hoje com Leandro Baptista. Não Batista, Baptista.
Baptista, é isso.
Tudo bom, cara?
Tudo bem. Bem, eu tava falando aqui antes de começar a gravar que eu tava doido para olhar para essa câmera. Então, eu já tô olhando para essa câmera aqui para poder ficar feliz e me apresentar.
Muito bom.
Mas o meu nome é Leandro Baptista, fala o P. E tô super feliz de estar aqui falando sobre carreira no exterior com meu super amigo aqui também,
É de carreira que a gente vai falar? Ah, tá. Então, antes disso, me fala o que que você faz, cara. Qual que é o seu trabalho? O que que você faz
Gats. Boa.
da vida?
Eu sou originalmente engenheiro de produção. Tive aí uma grata surpresa de trabalhar com negócios desde sempre, desde que eu me formei. Fui indo para a área de marketing, depois de growth, e consegui o emprego dos meus sonhos, que era falar de carreira internacional, sendo head de talent growth. Então, hoje eu trabalho usando growth marketing, growth hacking, dentro de uma empresa que hoje tem uma sede no Vale do Silício e recruta aí milhares de pessoas na América Latina.
Como é o seu trabalho hoje?
Eu penso formas não convencionais de atrair os melhores talentos da América Latina e colocar em empresas e projetos fantásticos no Vale do Silício.
Então, o seu trabalho é encontrar profissionais de tecnologia
De tecnologia, é verdade.
para trabalhar lá fora e você aborda as pessoas diretamente, você toca estratégia, você faz qual parte desse ciclo todo de encontrar a pessoa até levar até lá?
Acho que em outras empresas o nome disso seria sourcing, que é tipo atrair o candidato, colocar ele na base de dados, iniciar ali o processo seletivo. Só que na nossa estratégia, como a gente usa vários canais diferenciados assim em relação a outras empresas, a gente tem esse nome bonito de talent growth e no fim é growth marketing no fim do dia. Então, respondendo mais diretamente à pergunta, eu não abordo as pessoas, eu sou um gestor e aí eu tenho minha equipe que faz várias coisas: redes sociais, influencers, conteúdo, portais de vagas, tudo possível para atrair esse talento. A gente tem metas bastante ambiciosas e eu acho que o que eu gosto bastante de contribuir com a comunidade dev é que eu consegui, por várias situações do destino, trabalhar sendo alguém que conseguiu sua vaga no exterior. Então, eu trabalhei para Austrália, Reino Unido, Portugal e agora os Estados Unidos, e sentar do outro lado da mesa para também contratar num volume gigante. Então, eu gosto muito da empresa que eu trabalho hoje porque tem muitos dados pra gente trabalhar ali e contrata muita gente mesmo. Assim, vira e mexe, a gente fala ali no LinkedIn 150 pessoas que estavam sendo contratadas no mês.
Uau, é bastante gente mesmo, cara. E qual o seu primeiro emprego no exterior? Foi pra trabalhar com sourcing já, com recrutamento ou ainda não?
Não, meu primeiro emprego no exterior foi pra trabalhar como co-founder de uma empresa, uma social tech. Eu gosto muito dessa área de social e provável que a gente vai falar aqui um pouco disso também, que era pra ajudar pessoas que foram afetadas lá no inicinho do Covid, que foram afetadas por negócios fechando e tudo mais. Era bem assim, o negócio estava começando ainda, eu comecei a trabalhar numa empresa da Austrália, assim.
Se você hoje disse que está do outro lado, está contratando e tal, eu geralmente quando converso com pessoas sobre trabalho no exterior, eu converso com devs, com as pessoas que estão procurando emprego e não com as pessoas que estão procurando as pessoas.
Uhum.
É geralmente o contrário. E aí eu queria saber de você, com a sua experiência, com as pessoas que você conversa, com o que você vê no dia a dia, por que a galera geralmente quer sair do Brasil ou quer trabalhar para empresas de fora? Eu sei mais ou menos algumas razões, mas o que você vê?
Eu acho que a primeira e a mais fácil é a gente falar de dinheiro, né? Todo mundo quer ser bem remunerado.
É.
Tem muita empresa estrangeira também que oferece um pacote de benefícios bem interessante. E um dia desses até viralizei lá no LinkedIn com uma que oferecia delivery de frutas.
Uau.
Semanais para casa dos desenvolvedores. Mas uma coisa que me surpreende, assim, foi uma virada de chave quando eu comecei a trabalhar com sourcing, foi ver que para muita gente, para muito desenvolvedor, o que importava era o projeto. Então, quando eu comecei a gerenciar essa área, eu falei, não, eu quero falar da pessoa ganhando em dólar, cara, isso é genial. E aí eu fui vendo dia a dia, um monte de gente falava, poxa, talvez eu cheguei num ponto da minha carreira que dinheiro é importante, claro.
Sim.
Mas, pô, qual projeto que eu vou estar tocando no dia a dia?
Sim.
Como é o ambiente de trabalho? Qual que é o desafio técnico envolvido? E isso, para mim, foi uma virada de chave, entender como que, para o profissional de tecnologia, isso era uma coisa, assim, definidora. Uma outra coisa que a gente pode falar, que é um grande benefício de trabalhar remoto para o exterior, falando especificamente dessa proposta, é que é remoto para sempre, né? A gente viveu aí um momento que tudo parecia que ia ser remoto e era perfect illusion no fim do dia. Quando você trabalha remoto para o exterior, é remoto para sempre.
É, cara, essa questão salarial, eu acho que quem trabalha para fora percebe uma diferença muito grande mesmo. Tem o lado bom e o lado ruim disso, né? Quando a gente fala de mercado de trabalho, de salário e tal, mas eu trabalhei um tempo para uma empresa de fora, para uma startup, e quando eu voltei a fazer algumas entrevistas para o mercado nacional, foi um pouco difícil negociar, porque a realidade salarial de algumas empresas, de alguns nichos, é muito diferente, né? Então, a questão do salário muda a vida das pessoas mesmo, né? É muito louco, né? Como trabalhar para fora pode ser uma oportunidade, assim, de mudança muito, muito, muito forte mesmo.
Nossa, eu posso falar por mim mesmo, cara. Trabalhar pro exterior mudou a minha vida.
Ah.
Eu morava com os meus pais na época, eu consegui sair de casa, ter minha família, casar e ainda ajudar a minha família. E hoje eu tenho uma avó que tá, por exemplo, sofrendo, tá num tratamento de câncer. Eu fico muito feliz de ver, cara, por conta disso que eu consegui na minha vida, eu consigo ajudar ela. Então, eu fico super orgulhoso e feliz de estar nesse ponto e talvez seja uma das coisas que mais me inspire a ajudar outras pessoas.
Sim. E assim, hoje em dia, Leandro, eu vejo muito conteúdo de trabalhar na gringa, né? Vejo muito. Você abre o Instagram lá, tem um monte de gente, um monte de anúncio de vem fazer a semana, trabalho na gringa, né? Tem um monte de coisa, né? Um monte de gente falando sobre isso. Claramente porque muitas pessoas querem isso, né? Se tem essa oferta é porque existe alguma demanda ali, né? E a galera tá querendo ir pra fora, mas assim, tirando esse oba-oba de, né? Ah, eu vou trabalhar. Vamos botar o pé no chão aqui um pouquinho e conversar sobre algumas coisas que as pessoas que vão se candidatar pra vaga no exterior têm que levar em conta quando vão fazer uma entrevista, quando vão mandar currículo e por aí vai. Eu já conversei com muita gente que não consegue encontrar um emprego, que não rola, que a pessoa faz entrevista ou manda um monte de currículo e não consegue, ou faz um monte de coisa ali e não vai, e aí não sabe se é inglês, não sabe se é projeto, não sabe se é a maneira de se comportar nas entrevistas, e você deve, né, muito mais do que eu, ver isso no dia a dia. Então, eu acho que eu queria começar esse papo aqui hoje focando nisso, né? Por que que as pessoas não conseguem o seu trabalho? Óbvio que, né, a gente não vai conseguir entrar em todas as razões, mas eu acho que a gente dá para começar entrando para as mais comuns, talvez. O que você vê no dia a dia?
Nossa, eu estou me segurando aqui para não trazer esse meu lado de growth hacker, mas eu acho que eu vou para esse caminho.
Tá, bora lá.
Assim, originalmente na minha área de growth hacking, a ideia é você ver um processo e entender como você tira os gargalos dele para desbloquear alguma coisa.
Tá.
Então, Twitter, essas Airbnb é muito famoso pelo growth hacking deles, né?
Sim.
Eles entenderam, assim, alguns fatores chaves, por exemplo, boas fotografias ali, né?
Nos anúncios,
que fazia toda a diferença. Então, usando essa minha expertise de hackear o processo, eu penso primeiramente, tá, olha pra sua carreira, vamos hackeá-la em conjunto aqui, vamos fazer essa mentoria aqui no podcast.
Bora.
Tá, aonde você tá batendo e por que você acha que você não avança? Então, entende a sua carreira como um processo, né? Eu tenho a aplicação passiva, que é ser encontrado pelos recrutadores sem eu ter que me aplicar. Isso tá acontecendo comigo? Tem a aplicação ativa, que é você garantir que você tá aparecendo ativamente para recrutadores. Isso geralmente é chegar e aplicar para uma vaga. Depois disso, você tem a entrevista com o RH e a entrevista técnica. O primeiro passo para entender por que você não consegue a vaga lá fora é dividir isso e
quebrar isso
e falar aonde eu tô ficando para trás.
Tá.
E aí eu acho que aqui a gente pode entrar em cada um dos motivos. Falando primeiramente aqui da primeira etapa, de por que você não está sendo encontrado, e talvez até falando aqui das duas primeiras, né? Aplicação passiva e aplicação ativa. É, a gente tem um passo anterior que é que tipo de profissional é contratado lá fora? Né? Não adianta você ter ali um LinkedIn maravilhoso, um currículo maravilhoso e falar, ter o melhor network do mundo, se você não cumpre alguns requisitos básicos. Eu me esforcei muito ao longo dos anos para tentar descobrir qual era o mínimo denominador comum disso aí. E são alguns poucos ingredientes. É inglês, óbvio, né? B2 no mínimo. Então ali, se eu não me engano, é intermediário. Uhum. É, intermediário avançado dentro lá do quadro comum europeu. Anos de experiência. É curioso, porque quando eu comecei a recrutar nessa área, comecei, aliás, a trabalhar nessa área, eu via que era uma régua ali de 4 anos. Aí depois eu comecei a ver gente falando 3. Esse ano eu vi pessoas falando 2.
Olha aí.
E fiquei pensando, cara, não acredito nisso, mas eu fui convencido do contrário. Vi mesmo vagas para 2 anos de experiência.
Que coisa.
Então, eu tô assumindo essa régua, assim, como mínimo do mínimo.
Tá.
Embora, talvez com algum acesso privilegiado, eu saiba que a partir de 4 anos de experiência é onde você consegue acessar o máximo das vagas. Então, como se fosse um gráficozinho assim, sei lá, a gente pensa probabilidade versus anos de experiência. Você vai aumentando os anos de experiência saindo do zero, quase não vai aumentando a sua probabilidade. Quando você chega em 3, 4 anos, explode. E dali fica e vai crescendo só um pouquinho a cada um dos anos. E realmente, se você for num portal de vagas, você vê que a grande maioria lá é 3, 4 anos de experiência. As pessoas têm a impressão que tem que ser muito velhão para ser contratado lá fora por causa da aplicação passiva. O recrutador ele não tem na base de dados um cara com 8, 10 anos de experiência, e aí ele vai ativamente atrás do candidato. E aí são as histórias que a gente conhece, né? Fulano conseguiu um emprego lá fora porque tem 10 anos de experiência e um recrutador entrou em contato.
E uma coisa que você falou que é legal é que, assim, essa parada de você quebrar os problemas e analisar como se fosse aplicar meio que um método científico mesmo, né? E ir por eliminação. O que que tá acontecendo comigo? O que que eu tô errando? Onde que eu tô chegando? Porque eu já ouvi muita gente que trava nesse começo, que é, não é nem chamada pra entrevista. Não consegue nem, eu mando, não acontece, não sei o quê. Mas, beleza, eu acho que tem essa questão de currículo bom, de LinkedIn certinho, de ir atrás das vagas certas. E a partir do momento que você conseguiu efetivamente pelo menos uma entrevista, sua primeira entrevista em inglês, sua primeira conversa com um recrutador de fora, que geralmente costuma ser alguém recrutador mesmo, sim, alguém do RH, pessoa não tão técnica pelo menos.
É verdade.
Como se comportar nesses momentos, cara?
Eu acredito que em toda a aplicação as pessoas têm que desenvolver um mindset de talvez de duas coisas principais. A primeira, a recrutamento não é um processo absoluto, é um processo relativo.
É.
Né? Você está sendo comparado a outras pessoas que estão naquele processo seletivo.
Por outras pessoas.
Então, como você pega e sai na frente de quem você sabe que é parecido com você? Quanto mais tempo você tem de experiência na área, talvez mais clara seja essa resposta. Né? Eu sei que os meus coleguinhas têm X, Y, Z e que o recrutador está buscando determinado traço ali, determinada experiência. Então, como eu me destaco em relação a isso? Eu acho que essa provocação começa a desbloquear um monte de coisa.
Tá.
E aí isso vai te dar o conteúdo. Mas a forma vai vir especialmente em contar histórias. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem um vício de falar se definir pelo que a gente faz e falar do nosso passado profissional sempre em relação ao que a gente era responsável e não dos nossos achievements. Quando a gente olha pra gringa, é tudo voltado pra resultados.
É.
Não é eu era responsável pelas redes sociais.
Eu fiz tais coisas, eu cumpri tais objetivos.
Exatamente.
Eu fiz tais projetos.
Cresci em 500% o Facebook, aumentando em 150% as vendas, usando táticas de dancinha do TikTok, por exemplo. É muito nesse esquema. E eu vejo que essa mentalidade de eu sou capaz de entregar esse resultado, se você usa isso em todas as etapas do processo seletivo, você vê que tudo flui mais. Seja colocando no currículo e no LinkedIn, e aí, para quem quiser pesquisar depois, costumo chamar isso de método Google, de resume writing, ou método XYZ, que é essa coisa de entreguei esse resultado através dessa ferramenta e isso é mensurado dessa forma, sim, sempre trazendo números. Sim. E você pode trazer isso para entrevista através de histórias. E aí eu acho que é bem comum para quem acompanha LinkedIn ver star stories e soar stories, que é situação, objetivo, ação e resultado. Você sempre lembrar de, no seu, na sua fala, você percorrer toda essa historinha, que aí você garante que você não só falou que você era responsável, mas você vende o seu peixe e é persuasivo, mostrando o que você é capaz de entregar no dia a dia.
Isso é uma coisa que eu percebi bastante mesmo, assim, quando eu fui fazer entrevistas para empresas de fora, principalmente dos Estados Unidos, os recrutadores, até alguns, eles tentavam direcionar você para essa conversa de resultado. Mesmo às vezes eu não falava, eu lembro de um que eu falei especificamente e eu falava, eu era tal coisa, eu era DevRel, ele falava, tá, beleza, mas o que, que você entregou? Mas que projeto você fez, né? Como que você agiu pra fazer tal coisa? Isso é muito real, cara. E com esse mindset que nem você falou, pode ser um diferencial em muitos casos. Mas bom, você falou que eu pulei uma etapa e realmente eu pulei. Voltando então, né? Como conseguir a primeira entrevista?
Bem, se a gente for falar de devs de qualquer senioridade, profissionais de tech de qualquer senioridade, pô, meu inglês tá B2, check. Mínimo, B2. Eu tenho 2+ anos de experiência, check. Acho que o principal é você preparar, primeiramente, uma boa aplicação passiva e ativa. Então, tá. LinkedIn, resume bons. É que a gente já falou bastante de ser orientado a resultados. E, para mim, o ingrediente que faltaria nisso seria colocar palavras-chave corretas. É entender que, pro seu LinkedIn ser encontrado por recrutadores, e não só LinkedIn, GitHub também, né? Todo esse digital footprint que você deixa, para que você seja encontrado pros recrutadores, você tem que usar os termos que eles estão usando nas job descriptions.
Sim.
É bem mais simples do que parece no fim do dia, né? É você estudar as descrições da vaga e garantir que as palavras-chave que são usadas ali estão aparecendo dentro do seu LinkedIn, estão aparecendo dentro do seu resume. Porque do outro lado da mesa, vai ser o que o recrutador vai estar fazendo. Na base, seja no LinkedIn, na barra de busca, ou seja na base de currículos dele, ele estava pesquisando aquelas palavras. Então, eu quero um dev que saiba React, que trabalhou 5 anos assim. Poxa, isso é encontrável dentro do que você criou? Com isso, a gente tem o basicão. Sim. Só que eu imagino que a maioria das pessoas que está nos escutando quer o tempero a mais, né? Qual que é o meu maior hack para conseguir entrevistas de emprego? Pular na frente de outros candidatos que só estão esperando ser encontrados, seja no LinkedIn ou no ATS. E o jeito de fazer isso é você encontrar o dono da vaga, o hiring manager, né? Eu gosto de traduzir como dono da vaga, e o recrutador, e fazer uma apresentação sua. Quanto melhor essa apresentação for e mais concreta ela for, maiores são as chances dele falar, cara, essa pessoa é diferenciada. Ao invés de eu ir lá na minha base de currículos e na minha base do LinkedIn, eu vou dar uma chance para ela. O mínimo que você consegue é uma mirada ali no seu resume, no seu LinkedIn. E eu tenho uma história própria disso, que eu costumo mostrar em palestras e tudo mais, que a gente consegue usar recurso visual, que foi quando eu consegui um trabalho em Londres. Eu consegui a entrevista algumas horas depois de aplicar e fui contratado no dia seguinte, porque eu entendi bem o que a job description queria, vi que a pessoa queria trabalhar muito o site dela, era uma preocupação grande, e eu criei um projeto de como eu faria aquilo ali tudo do zero do que ela pediu na vaga. Eu montei esse projeto, cacei a pessoa no LinkedIn, mandei o projeto e falei, olha, eu sou pessoa certa que você está procurando. Tá aqui o trabalho que eu vou fazer para você essa semana ainda. A pessoa falou, podemos nos falar às 11 do horário de Londres? Entrei na call com ele depois e fui contratado nessa semana mesmo.
Caramba. A minha história é um pouco diferente da sua, mas quando eu fui trabalhar para Alvin lá, eu encontrei um recrutador no LinkedIn. Na verdade, eu nem sabia que ele era recrutador. Eu só vi ele falando da empresa. E eu chamei ele para conversar porque eu ainda tenho um canal no YouTube, que é onde está esse vídeo agora que você está vendo a gente aqui. Abordei ele para a gente tentar fazer uma parceria de conteúdo. Porque eu vi ele falando bem da empresa, da startup, e a gente conversou, e no final ele falou assim, olha, eu não sei se parceria de conteúdo funciona muito bem, mas você não quer, de repente, pensar em vir trabalhar aqui? Aí eu falei, não sei, talvez. Ele falou, o único problema é que a gente não tem uma vaga pro seu cargo, mas a gente pode conversar com a galera aqui internamente, você pode conhecer os founders e ver como é que funciona, né? E a empresa era pequena, tinha tipo 10 pessoas. E aí, enfim, pra resumir, eu coloquei na cabeça que eu queria trabalhar lá, eu conversei com os founders, eles falaram,
você parece ter um perfil legal, mas a gente não tem muito espaço para isso aqui agora, não sei se faria sentido contratar você. E aí o que eu fiz foi, eu adicionei quase que a empresa inteira no LinkedIn, eu comecei a mandar mensagem um por um para todos os devs da empresa e falar, olha, eu estou me aplicando para uma vaga aí, eu quero entender como é que funcionam as coisas aí, você pode marcar um papo comigo? E eu tomei a iniciativa de marcar papo com as pessoas da empresa, conversei com praticamente todo mundo, passei um mês mais ou menos conversando com os founders lá e no final eles me fizeram uma oferta. E foi um negócio bem diferente, assim, sabe? Foi bem de ir atrás mesmo, de falar com todo mundo pra, enfim. E eu acho que pra empresas maiores e mais burocráticas isso é um pouco mais difícil. Né? Uhum. Esse processo. Mas para startups e empresas de médio porte, eu acho que isso funciona muito bem.
Não, funciona muito. E é legal que a gente pode talvez pensar numa coisa em comum entre as duas histórias, que é você se destacar em relação aos coleguinhas, né?
É.
Você pegou uma vaga que nem existia.
É.
E eu acho que aqui a gente pode puxar um gancho que algumas pessoas, a gente dá essas dicas e a pessoa começa a falar com todos os recrutadores do universo no LinkedIn. E não funciona.
Copia e cola um texto, né?
Exatamente.
Olá, eu trabalho como? Não sei o quê.
Não funciona. Eu acho que se você quer que alguém te responda no LinkedIn e te abra portas para você conseguir uma vaga de trabalho no Brasil ou no exterior, você tem que pensar qual é o interesse da pessoa que está recebendo a mensagem. É, se é uma recrutadora, um recrutador ou um hiring manager, no geral, se eles estão com vaga aberta, eles têm interesse em te responder. Então, se você manda uma mensagem alinhada com o que eles estão querendo, funciona muito bem. Agora, se você está querendo ampliar networking, coisas assim, sempre tenta pensar qual é a vantagem que eu estou gerando para essa pessoa que eu estou abordando.
Sim.
Direto, e Deus me perdoe, eu não respondo pessoas no LinkedIn porque a mensagem não tem nada a ver com a nossa relação entre eu e a pessoa.
Sim.
Tem a ver com somente o que a pessoa está olhando para ela própria. E às vezes é uma coisa completamente fora de contexto, né?
É.
Então, não existe nem possibilidade de você começar a conversar, a falar com ela, começar a trocar ideia. Do nada, ela chega... Ah, não, você tem uma vaga para eletricista? Tá totalmente fora de contexto, não é o que eu faço, não tenho esse contato, não te conheço, não sei se você é um bom eletricista. Então, eu acho que é uma dica de ouro, assim, pensar. E talvez você talvez tivesse por trás muito dessa estratégia, né? Com certeza você pensou o valor que você podia agregar para eles, né?
Não, eu fiz uma apresentação explicando o que, que eu ia fazer na empresa e qual era o meu plano para os primeiros 6 meses de trabalho. Que não foi a nada do que eu fiz quando eu entrei lá, porque, enfim, as coisas mudaram. Mas isso que você falou de mensagem no LinkedIn é a mesma coisa para e-mail e carta de apresentação genérico, né? Que muita gente manda, fulano, segue em anexo o meu currículo para a vaga de desenvolvedor, né? E tipo, ok, mas, cara, vamos, né, se esforçar um pouquinho nesse processo, né?
Cara, tem uma lenda, assim, do recrutamento internacional, que
a
cover letter era mesmo aí um documento que se colocava em cima do currículo para colocar num envelope e ele ter mais corpo, e aí você mandar para a empresa dando algum contexto de quem você era num momento em que você não tinha uma comunicação, assim, tão efetiva quanto a nossa.
Uhum.
E não sei se é verdade essa lenda, mas uma coisa eu sei, que essa ideia de você conseguir se apresentar e dar contexto... Embora a maioria das empresas hoje não peçam mais cover letter, você pode usar isso para hackear a sua vaga, né? Você tem um espaço de campo livre quase em todos os ATS que você aplica, né? Quase todas as vagas de aplicação de vaga você tem isso. Quando você manda por e-mail, você tem um espaço do corpo do e-mail para vender o seu peixe e você pode fazer isso também no LinkedIn. Então isso é uma outra super dica para você se destacar.
É porque, querendo ou não, né, dependendo da vaga, vai ter centenas de aplicações, milhares às vezes, né? E essa cover letter, essa mensagem inicial, é o primeiro contato da pessoa com você. E você pode ser o melhor profissional do mundo. Quem está do outro lado é uma pessoa que vai ler aquilo, e ela pode estar num dia bom, ela pode estar num dia ruim, ela pode... Enfim, e quando ela lê aquilo ali, ela vai, em alguns segundos, decidir se ela continua lendo, se você... Claro, né? No mundo ideal, seria justo e todos seriam analisados de acordo com a sua experiência. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é assim que funciona, né? Essa é a verdade.
No ano passado, com esses layoffs todos, e aí eu acho que eu vou puxar aquele lado de social tech que eu falei no início, eu fiquei muito incomodado, assim, de ver gente muito boa desempregada. E entrei até numas incubadoras de startup e falei, cara, eu vou ter uma ideia de startup agora. Decidi que eu ia conseguir ajudar a galera desempregada.
Acho que eu vi você postando alguma coisa. Ou você falou comigo, talvez?
Talvez a gente tenha conversado. E aí o que eu fiz? Conversei, assim, com um monte de recrutador gringo no Brasil pra entender, assim, as questões deles. Infelizmente, entendi que as empresas estavam num momento de corte que não... não faria sentido tentar monetizar através delas para ajudar candidato. Mas eu aprendi uma coisa muito interessante ao conversar com diversos recrutadores do país e lá de fora. É bem dividido, assim, é bem 50-50. Empresas que confiam completamente no ETS, ou seja, usa aquilo como seu Google. Ah, desenvolvedor, 5 anos de experiência em React. Pega a primeira página e chama. Versus empresas que não. Aqui na nossa empresa a gente abre todos os resumes e olha todos. Eu me surpreendi assim com isso. Legal. Acho que a maioria da gente, se fosse para chutar, a gente falaria que ninguém faz isso. É. Mas eu me surpreendi. Tem bastante empresa que faz.
Ah, bom saber. E cara, fora aquilo que a gente falou agora há pouco de você ser orientado a resultados e achievements, né, quando você vai fazer entrevista, o que não falar em uma entrevista para um emprego internacional, cara?
Tá bom. O que não falar numa entrevista para emprego internacional? Acho que a primeira coisa é ter consciência sobre o que você está falando. É. Né? Acho que a maioria das pessoas se confunde um pouco com o idioma e começa a não passar filtro. É. Coisas malucas que já aconteceram comigo foi a pessoa começar a falar muito da vida pessoal, completamente fora do contexto, e também falar mal das empresas que passou ou dos sistemas que trabalhou. Ter uma atitude bem negativa em relação a isso. Eu acho que uma outra coisa que eu vejo as pessoas errando é não dando espaço para sua própria resposta. Você está ali na entrevista para completar caixinhas de informações que a empresa precisa. Então, existe ali um equilíbrio entre falar pouco e falar muito. Entrevistando o desenvolvedor, eu vou mais pro lado de falar pouco. Poxa, me conta quando você trabalhou com esse sistema. Ah, foi nesse ano e tive esse problema. Pô, mas e aí? E não sai. Então, eu acho que existe um equilíbrio entre isso. Das gafes que eu já vi foram essas. Eu acho que tem uma situação interessante falando de empresa, de entrevista para o exterior, que é você jogar tão abaixo o seu nível de inglês, ficar tão inseguro para isso, que você não se permite falar. Então, às vezes, o seu nível de inglês pode ser até maior do que o do recrutador. E aí, por insegurança, você acaba falando pouco ou se desculpando muito, você joga o seu empoderamento lá no lixo e por isso não consegue se vender. Quando a gente estava falando que existe um mindset voltado para resultado, eu acho que o segundo mindset que a gente tem que ter nessa camada é de que tudo que você faz num processo seletivo é um material de marketing. Você está se vendendo, seja mostrando que você entrega muito resultado, que você sabe todas as tecnologias principais e tem tempo de experiência no LinkedIn ou no resume, ou seja, contando histórias super persuasivas que vão convencer o recrutador e o hiring manager que você é alguém que a empresa precisa. Sim. Isso é sempre um material de marketing.
Você falou do inglês, eu acho que nós brasileiros, no geral, temos uma coisa que é a falta de confiança para falar. A gente se preocupa muito com sotaque, com o jeito que a gente fala. Eu já vi muitos brasileiros que têm um inglês ok não se aplicarem para vagas ou acharem que não têm um inglês suficiente, quando, na verdade, elas têm um inglês melhor do que muita gente que eu trabalhei no passado.
Eu acho que a maioria das pessoas que vai estar escutando isso está cansada de vendedor de curso na internet. Com certeza. E o vendedor de curso, ele sempre tenta te dar um empurrãozinho talvez maior do que você mereça. Mas aqui, fora desse ambiente, falando num ambiente seguro, cara, eu não acho que tem problema nenhum você testar o seu inglês falando diretamente com o recrutador. Eu, particularmente, motivo a todo mundo a tentar fazer a sua entrevista em inglês. Que lá você vai ter um pouco de feedback, vai saber como você mesmo age numa situação ali de pressão. Sim. E a partir disso, você sabe para onde você vai. Não seja você a pessoa que vai te tirar um processo seletivo. Deixa isso para as empresas, ela tem estrutura para isso.
Bom, então falando em vendedor de curso, falando sobre aprendizado, falando sobre inglês, como aprender inglês, cara? Vamos lá, vende seu curso aí.
Boa, não tem curso de inglês não. Mas, cara, eu gosto de me balizar comigo mesmo. Eu aprendi inglês de um jeito muito diferente. Eu tava buscando aplicar para universidades lá fora para fazer um curso de empreendedorismo social, que eu acabei passando.
Legal.
Passei na London School of Economics para mestrado em empreendedorismo social. Não consegui ir por causa de grana, mas passei. E tava estudando pro TOEFL nessa época. E uma coisa que eu descobri é que o TOEFL, ele é totalmente framework. Tudo é framework. Então você tem um framework para quando você vai dar uma opinião para alguém. Você tem um framework para analisar o que alguém já falou. Você tem um framework para falar do seu dia. E essas coisas foram ficando na minha cabeça. Tipo, caramba. Eu estudei para prova, mas entrou no meu sangue.
Caramba.
Então eu aprendi a dar respostas com começo, meio e fim, como se fosse na prova. E isso desbloqueou meu inglês.
Caramba.
Mas para as pessoas assim, que não vão fazer o TOEFL, o como eu cheguei nisso foi através de aulas particulares com professores. Eu cheguei a estudar bem assim, não sou um linguista, mas cheguei a estudar sobre o processo de aprendizado de idioma, e existem várias teorias, e uma delas fala de transferência linguística, que é bom você ter alguém que é bilíngue te ensinando, porque aí você vai pegar e saber assim, equivalências dos dois lados. Mas a partir de um certo ponto, você pode acabar se beneficiando mais de alguém nativo, porque aí você treina o sotaque, você entende nuances, você pega a definição das palavras a partir do contexto.
Sim.
Então, não sendo vendedor de curso, mas vendendo dois ao mesmo tempo, eu acredito que quem sai do zero se beneficia bem de aprender com professores que são bilíngues, e geralmente vão ser brasileiros, e a partir do intermediário, eu voto pro professor nativo. Acho que assim você consegue desbloquear seu inglês.
É, eu acho que independente de qualquer coisa, assim como programação, praticar é essencial. Eu aprendi de um jeito, eu não vou dizer que não é tão comum, porque muita gente aprendeu assim, mas eu aprendi jogando, vendo filme, legenda.
Também, né?
E aprendi criança também. Acho que quando você aprende quando é criança, é diferente, não é? É menos difícil, talvez, acho que você tem menos resistência, não sei.
Eu vou olhar pra essa câmera e falar pra você que é dev, que é gamer, e que jogava Resident Evil, pegando as files, os arquivos lá, e tendo que pegar no dicionário pra poder entender o que que tava aparecendo lá nos joguinhos.
E eu vou falar com você que é dev, que é gamer, que jogava Tibia, que... Você jogava time?
Não. Eu não joguei, não. Mas você sabe. Conheço.
Não vou falar com você, não.
Bebe o Tibeiro ficou de fora.
Cara, a gente falou até agora de vagas e de LinkedIn, mais a maior parte do tempo, né? Mas tem milhares, centenas, sei lá, de sites de emprego e lugares para você encontrar a sua oportunidade. E eu já ouvi falar de alguns lugares específicos que tem muito teste. Você tem que passar por muitas fases até conseguir efetivamente a sua vaga. O que você tem para contar sobre esse tipo de coisa em particular?
Boa. Falando primeiro aí das vagas do LinkedIn, que eu acho que é um assunto quente. Eu acho o LinkedIn um péssimo lugar para conseguir vaga remota para o exterior. Se você está falando de pesquisar vaga lá dentro. A maioria daqueles filtros de remoto só vai te levar para vagas que são remotas dentro daquele país. E aí você vai lá depois fazer a sua aplicação, vai se candidatar para vaga e cai numa perguntinha de você é legalmente autorizado a trabalhar aqui? E aí você coloca não e aí recebe uma mensagenzinha falando infelizmente a gente não pode contratar. Agora, se a gente estiver falando das postagens do LinkedIn, aí é um ótimo lugar. Então, para mim o foco de carreira internacional no LinkedIn é achar gente que postou falando de vagas, mas não necessariamente no campo das vagas, e ter um perfil muito bom e toda uma autoridade ali para que recrutadores cheguem até você. Fora isso, o melhor lugar são portais voltados para vagas remote from anywhere. São remotas para qualquer lugar do mundo. Além desses portais de vagas, aí eu acho que a gente está falando aqui talvez da mesma coisa, que são empresas de nearshore e outsourcing. Né? Nearshore, eu não sei traduzir isso, perdão, gente. Mas são empresas que têm como proposta de valor estar alinhadas dentro daquela time zone, daquele fuso horário dos seus clientes. Então fala, poxa, você não vai buscar lá na Índia um desenvolvedor. Você vai pegar aqui na América Latina, se você é dos Estados Unidos. Né? Você consegue, vai ter mais alinhamento de fuso horário. A galera aqui é muito boa, né? A gente é um grande celeiro de talentos aqui. E aí essas empresas, elas trabalham com um processo de terceirização, né? Que eu acho que outsourcing, aí sim a tradução é terceirização.
Sim.
E aí elas têm um processo com muitos clientes do outro lado, então muitos projetos, o que traz muitas vagas. Então elas são empresas com muitos clientes, muitas vagas e muitos candidatos. Daí que o processo seletivo precisa de filtrar bem. Agora, se você olhar para o lado positivo, se você manda bem nos processos seletivos dessas outsourcings, você consegue que elas comecem a te agenciar. Porque quase em todas elas, com certeza você está lembrando de alguma, você cria um perfil lá dentro, você faz teste lá dentro e você vai sendo classificado ali dentro. Então, se você vai bem naquilo, aquilo pode desbloquear muita coisa.
Sim.
Eu tive um mentorado que, se você já viu algum conteúdo meu, eu costumo esquecer e não borrar o nome dele das coisas. Ele conseguiu passar para todas as outsourcings que ele aplicou em uma semana. Foi assim, para mim, ele foi a prova de sucesso, que se você é bom de fazer teste de código e teste de lógica, e sabe, claro, ele também era bom em todo o resto, mas isso te destaca muito nesse tipo de processo, né? Você pode fazer a lógica trabalhar para você. Ele ficou depois junto comigo assim, Leandro, eu vou para essa ou vou para aquela? Eu subo essa, mas eu gosto mais do projeto dessa. Se eu não me engano, no fim, a gente tinha 6 6 ofertas na mesa, em uma semana.
Uau.
E ele foi ganhar muito, assim, lá fora. Eu acho que provou muito esse ponto no fim do dia.
E no final, querendo ou não, esses testes, né, esses processos que você tem que passar, por mais que, às vezes, pode ser meio chato, eu em particular, já fiz, e eu achei chato, tá? Sendo bem sincero com você. Mas eu achei chato, não é que é chato, né? É que eu não tava preparado e eu não queria me preparar. Não vou falar que é fácil, obviamente, mas existem fórmulas pra você ir bem neles, né? Tem como você se preparar, né? Se você for atrás de material pra estudar pra teste de entrevista de desenvolvedor, você vai achar um monte de coisa, tem site pra isso. Você indica alguma coisa, inclusive?
Isso é uma coisa que eu vejo uma grande diferença entre a cultura brasileira de desenvolvimento e a cultura na gringa. Se você vai em fóruns gringos, tem assim o pessoal falando, ah, como se preparar em 8 semanas pra FANGs. Né, para trabalhar em grandes empresas, né, Facebook, Amazon, sim, etc. Como em 3 meses está passando para as entrevistas do Google? Alguém poderia falar, ah, mas são grandes empresas, é por isso que eles se preparam muito assim? Mas, poxa, você acha que as startups estão se baseando no quê?
É.
Para poder criar os seus próprios processos, né?
É.
Então, essa é a régua do mercado. E o pessoal tá falando de preparação de meses, de semanas. E aqui a galera não gosta de se preparar para nada. Então, isso é uma coisa que eu vejo, assim... Eu sou completamente fora de síndrome do vira-lata. Depois a gente pode até falar sobre diferenças técnicas. Mas nisso, eu acho que a gente escorrega como brasileiro. A gente não tem uma cultura de, caramba, eu vou estudar para esse teste, eu vou me preparar muito tecnicamente e vou passar. E aí, como você falou, existe muita plataforma de treino de código, HackerRank, CodeWars, LeetCode. Depois de muito pesquisar e muitas pessoas me pedirem onde eu estudo para teste de lógica, existe uma plataforma, chama Brilliant.
Olha aí,
com dois L's. E lá tem preparação para teste de lógica,
que
legal,
é onde
muita gente também escorrega, né? Uma coisa legal para a gente falar também é que a maioria das avaliações técnicas na gringa estão preocupadas com o seu entendimento de lógica de programação. Então, muita coisa vai pegar na base da programação e não é incomum você passar por casos de hiring managers, engineer managers, tech leads, entrevistadores técnicos falando, eu quero saber se a pessoa sabe programar. Depois a gente vai discutir sobre linguagem e framework.
Que é um filtro básico, mas que faz toda a diferença no fim das contas, né?
Sim.
É. E a gente como programador sabe que se você sabe programar, você consegue pegar qualquer coisa se for necessário, né? E você mencionou sobre diferenças técnicas entre brasileiros e pessoas de fora. É isso que você queria conversar sobre?
Eu conheço muita gente aqui no Brasil que fala, cara, eu não sou bom tecnicamente para trabalhar numa empresa de fora. Aí chega lá, é o cara mais esforçado, é o cara que mais entrega, é o cara que mais manja tecnicamente, é o que mais estuda. Então, eu já joguei a minha síndrome do vira-lata no lixo há muito tempo. Brasileiro é muito esforçado, manja muito tecnicamente e sabe muito trabalhar em equipe. Então, em todas as empresas que eu trabalhei, o pessoal elogiava brasileiro e nada me tira isso de cabeça.
Eu também, cara. Eu acho que primeiro a gente tem essa síndrome de vira-lata que você falou, porque a gente, querendo ou não, é muito influenciado pela cultura americana ocidental. De N maneiras diferentes, a gente culturalmente consome muita coisa de lá e meio que, acho que talvez, quase que inconscientemente enxerga eles como uma cultura superior. Acho que a mesma coisa acaba se aplicando para desenvolvedores, né? Só que no fim das contas, é aquilo. Tem gente boa, tem gente ruim, mas com relação a técnica mesmo, a profissionalismo, a pessoas, é isso que você falou. Eu já conversei com muitas pessoas, eu tinha um podcast antes, quando eu trabalhava na Lura, o Dev Sem Fronteiras, a gente conversava com desenvolvedores e pessoas de tecnologia do mundo inteiro, e eu ouvia muito isso, cara, de tipo, cresci muito rápido aqui, eu achava que era muito difícil, mas esse negócio de a gente achar que a galera lá de fora é melhor que a gente, é uma coisa que tá muito, acho que tá muito enraizado, às vezes, na nossa cabeça, né?
É, tem que quebrar isso. Isso te desbloqueia também, entrevista, né?
É.
Você consegue se empoderar mais.
E você mencionou que, assim, além do trabalho que você faz CLT no dia a dia, né? Você falou que você dá mentoria para pessoas e pessoas que querem ir pro exterior, é isso?
Eu ajudo pessoas de tecnologia a conseguir sua vaga na gringa com foco em carreira remota pro exterior. E sempre me incomodou um pouco as limitações que os diversos modelos de mentoria e consultoria têm, né? Porque eu já tentei fazer mentoria falando, olha, eu só vou te cobrar quando você conseguir a sua vaga. Tive turmas enormes aí com pessoas maravilhosas do mercado fazendo esse tipo de coisa. E aí eu descobri uma coisa muito triste nisso. Você imagina um personal trainer ou um nutricionista fazendo uma proposta dessa?
Só depois que você conseguiu o resultado?
É.
Difícil, né?
Acho que seria muito difícil.
É.
Eu acho que a gente acaba pensando, né, para poder fazer essas coisas no risco, que a pessoa do outro lado vai dar o máximo dela, né? Mas, infelizmente, não dá para garantir isso. Porque eu, como mentor, posso garantir que eu vou te dar o meu máximo. Mas eu não consigo garantir que a pessoa do outro lado vai conseguir isso. Inclusive, eu passei por algumas coisas curiosas, como a pessoa falando assim, Leandro, eu não posso aceitar a sua oferta. Porque se eu aceitar a sua oferta, eu vou estar ganhando uma dívida com você. E fazia sentido, né? Porque como ele só ia pagar quando depois conseguisse a vaga lá fora, né? Foi super curioso. Então, eu tenho a impressão que esse modelo de mentoria tem as suas limitações. Esse é uma delas. E a outra é de escala. Eu continuo dando mentoria para quem passa no meu processo seletivo de mentoria. Mas, mais do que isso, eu estou experimentando novos formatos para que a gente consiga ser muito mais efetivo e trazer impacto em escala.
Legal.
Que é uma coisa que vem assim do meu coração. Cara, como eu ajudo o máximo de pessoas o possível? E aí que entra uma coisa que a gente pode conversar aqui, que é o evento que a gente está organizando, onde a gente tem bastante coisa para falar. Eu acho que eu não vou dar muito spoiler.
Então, o evento surgiu com a ideia de que o impacto talvez seja maior com relação ao alcance e na própria vida das pessoas mesmo do que uma mentoria.
Isso.
Que são coisas diferentes também, né?
É, são coisas diferentes. Eu acho que a proposta é diferente. No fim, eu pensei nesse evento muito...
Como é que chama o evento?
Ah, o evento que a gente está fazendo é o Global Career Summit.
Tá.
E ele surgiu muito dessa provocação de como a gente impacta mais pessoas, é mais efetivo nisso...
Tá.
Como a gente pega e coloca ele direto na vaga lá fora. E ele vem muito da provocação de Leandro. Como a maioria dos seus mentorados consegue? A maioria das pessoas que eu vejo conseguindo vaga no exterior rápido, elas conseguem falar diretamente com o recrutador e com o hiring manager. Só que a gente, por estar fora da rede de conexão na gringa, a gente tem muita dificuldade em descobrir quem são essas pessoas e se apresentar. A ideia do evento surge pensando, cara, como a gente faz essa mágica acontecer? Como a gente pega esse profissional de tecnologia, e eu faço questão de falar esse nome, porque tem vaga também para designer, pessoal de produto, pessoal de projeto e de dados e talvez que não se identificaria muito com a palavra dev. Como a gente pega esses profissionais de tecnologia que são maravilhosos e colocam na frente de quem quer contratar eles? E é o que a gente está fazendo. A gente não está vendendo nesse evento acesso à vaga, porque isso a pessoa consegue de graça. A gente não está vendendo nesse evento a contratação, porque a gente não é headhunter. A proposta desse evento é realmente ser um espaço de conexão em que você vai conseguir vender o seu peixe, você vai saber o que o recrutador ou o hiring manager quer contratar e você pode plantar ali a semente para a pessoa que vai te contratar amanhã. Claro, a gente criou ali um sistema em que isso consegue acontecer em escala. Então você tem ali salas que você consegue conversar com os recrutadores, elas parecem salas de transmissão na Twitch, no YouTube, em que você consegue falando no chat e você consegue falar assim, consegue interagir pelo menos com dezenas de recrutadores numa manhã, se conectando com a galera, deixando o seu resume, deixando o seu LinkedIn e talvez o mais interessante, descobrir o que eles estão buscando na vaga de verdade, atrás do texto, né? Muita coisa que fica só com o recrutador, que não cabe numa job description.
Sim, sim. Tá, então que dia que vai ser?
O evento vai ser dia 6 de abril, vai ser um sábado. Então não atrapalha ninguém que tá trabalhando. E a gente tem um pré-evento, que é um workshop pra gente ajudar a galera a aproveitar o evento no dia anterior, na sexta-noite.
Tá, e porque... tudo online.
Tudo online, é tudo online. Nesse evento, o desenvolvedor, o profissional de tecnologia, consegue fazer três coisas principais. Ele consegue acessar auditórios online e tem muita gente boa que trabalha e contrata lá fora ensinando como desbloquear a carreira internacional. Ele ou ela consegue ir para a sala de networking, lá são salas de transmissão onde ele interage no chat, explora vagas e conversa com recrutadores e hiring managers. E consegue também ir na feira virtual 3D, na plataforma lá bonitinha que a gente contratou. E lá tem stands onde ficam pessoas das empresas divulgando as vagas e tirando dúvidas. Não consigo imaginar um melhor primeiro passo para você aplicar para essas empresas.
Que legal, cara. Tem muitas empresas lá? Quantas pessoas, mais ou menos, assim?
Sabe? Boa. Talvez a gente pensar em empresa não seja muito justo, porque uma empresa tem muitas vagas. Mas a gente, hoje, a gente abriu, assim, as inscrições com 200 vagas. Mas provavelmente, até o dia do evento, a gente deve estar batendo umas 600 lá.
Legal.
Que conforme as pessoas vão chegando, as empresas também vão chegando. E só de uma que a gente tem lá, que contrata centenas todo mês, já tenho certeza que vai sair muita coisa.
Pode falar nomes ou não? Só de curiosidade, vai que pode, né?
Bem, como provavelmente muita gente vai assistir isso antes, durante e depois, acho que não é muito justo citar nomes.
Tá bom.
Porque tem muitas empresas chegando ainda aí.
Tá bom.
Mas eu garanto, talvez uma coisa legal, é quem for nesse evento pode esperar remunerações interessantes.
Legal.
Não é típico, não é comum, mas existe, tá lá no evento, vagas de $11,000 ao mês, $12,000 ao mês. E é uma coisa legal da galera ver que, poxa, eu como brasileiro posso ganhar isso.
Vamos candidatar lá, vamos inscrever. ver. Rola... Caralho. É... Global Career Summit, a gente vai deixar o link aí, obviamente, mas o que, que eu preciso pra me inscrever?
A gente não faz uma pré-seleção, mas eu tô achando muito curioso que a forma que a gente criou parece estar pré-selecionando as pessoas mesmo. A gente tem profissionais, a grande maioria é pleno e sênior, com um bom nível de inglês, parece, e que são das principais áreas de tecnologia em que existem mais vagas. Então, basicamente, qualquer um pode se inscrever nesse evento, mas a nossa sugestão é que sejam profissionais de tecnologia com mais de 2 anos de experiência com o inglês B2, que é onde você pode aproveitar o evento inteiro. Como a gente conversou aqui o tempo todo, a gente está tentando construir um negócio que seja bem justo para todo mundo, né? Acho que uma coisa interessante de falar desse evento, que é o que eu tô mais recebendo de mensagem, é pessoas que eu respondo, não se inscreve. Porque eu sei que não vai conseguir aproveitar tudo.
Vai ficar frustrado, né?
A gente fez... A gente não tá prometendo que ninguém vai ser contratado de lá. Mas que é um solo fértil para isso. E não adianta pegar e chegar gente que não tem vaga para pessoa. A gente quer sair com essas 500 vagas aqui do Brasil. Né? Essas empresas estão contratando mundialmente. Eu, como organizador, meu maior sonho é que essas 500 vagas sejam para todo mundo que tá ali inscrito no evento. Vocês fizeram algumas continhas aí, vocês vão imaginar que a competição, pelo menos no evento, é baixa.
E quanto custa o evento?
No evento a gente tem 2 planos. Um é premium, em que você tem acesso a tudo do evento. E um é light, que a gente fez um pouco mais baratinho aí, para que o pessoal que tá só interessado na feira de contratação pudesse pagar. A gente tem uma filosofia de não gostar de cobrar para que as pessoas acessem as vagas. Então, a gente está divulgando as empresas contratantes nas nossas redes sociais o tempo todo, então você consegue acessar lá. A gente tem inscrições gratuitas para devs com mais de 2 anos de experiência e que estão desempregados. Legal. Então, é gratuito para eles. E tem 2 modelos de ingresso, um mais barato, um mais, bem mais acessível e um mais premium. Então, eu acredito assim, que não tem como alguém ficar de fora nisso tudo. Até porque, no fim do dia, a gente não está vendendo a vaga. Né? A proposta do evento é networking e aprendizado para você desbloquear sua carreira lá fora. Então, você aprende com quem contrata e trabalha lá fora, então tem conteúdo maneiraço envolvido. Você faz networking nas salas de networking com recrutadores e consegue humanizar um pouco mais isso. E para aplicar hard e se candidatar a tudo, você vai na feira de carreira internacional, conversa lá com quem está nos estandes, deixa o seu resume e a gente também está preparando algumas surpresas aí que podem ajudar muito a galera a aumentar seu networking. Talvez a gente disponibilize uma lista aí gigante de recrutadores internacionais para você adicionar e continuar aí fazendo seu networking mesmo após o evento.
Tá, mas você não falou quanto custa no fim das contas. Deve ser muito caro, né? Deve ser uma facada.
Na verdade, a gente tentou fazer um negócio bem acessível. É. Se você mora numa cidade grande, com certeza você paga isso num lanche. É. O premium é R$97 e você consegue dividir ainda. E o light é R$47.
Ah, não. Quando você falou que tinha um mais barato e um mais caro, eu tava imaginando. Eu perguntei pra ele não respondeu. Eu já tava achando que ele tava querendo fugir da pergunta porque era muito caro, mas não é, não.
Tem que assistir meu workshop pra eu te fazer essa oferta.
Né? Tem que participar da Semana Job na Gringa e fazer a...
Falando da inscrição social do evento, eu trago muito essa preocupação social comigo. Eu penso muito, assim, da gente viver um mundo mais igualitário. A gente fez algumas coisas para trazer isso para a alma do evento. Tem inscrição gratuita, que devs com mais de 2 anos de experiência não pagam para participar, se tiverem desempregado. Então, a gente ajuda na empregabilidade das pessoas. E a gente está fazendo uma cacetada de parceria com ONGs, comunidades, grupos de diversidade, para ajudar quem costuma não ser beneficiado na lógica aí do mercado a ter acesso a esses trabalhos no exterior. Então, a gente tem aí pelo menos 1.000 ingressos sendo distribuídos para esse pessoal.
Pô, vai bombar esse evento, hein, cara?
Que
esse
assim seja.
Vai bombar. Leandro, então obrigado, cara, por estar aqui. Primeira vez gravando um episódio do meu podcast no estúdio. E obrigado você que assistiu, que ouviu e que está aqui com a gente nesse momento. Vai dar uma conferida lá no link que está aqui na descrição para você se inscrever no evento aí no Global Career Summit. Se você, como o Leandro falou, não tiver condições de pagar a inscrição porque está sem emprego, tem a inscrição social, mas se não, vai lá que com certeza vale a pena. Mesmo se você sinta que não esteja tão preparado assim, vai lá conversar com a galera, né? Vai se jogar, vai se colocar numa situação desconfortável, porque querendo ou não, vamos ser honestos, não é tão, pelo menos pra mim, divertido entrar num lugar com um monte de gente que eu não conheço, com os gringos falando inglês, mas não tem como você evoluir como profissional, como pessoa, se você não se colocar em certas situações desconfortáveis e ir lá, tá lá, falar e falar errado, e enfim, conhecer gente, mas no fim das contas é isso que faz a gente crescer, não é?
Sim, é verdade. Bem, uma coisa importante de falar do evento é que 90% dele é em português. Legal. Então a gente trouxe parceiros e parceiras, empresas, que têm brasileiros nos times de recrutamento. Então você pode falar assim em português 99% do tempo, embora tenha, claro, olha, gringo lá, com certeza.
Sim.
É, mas é para deixar mais acessível. Muito obrigado, Gabs, pelo convite.
Eu agradeço.
Eu acho muito legal todo o trabalho que você faz. Legal. É uma honra poder estar aqui compartilhando com a galera.
Queria reforçar então que o link para o evento Global Career Summit tá aí na descrição do episódio. E tem mais, para você que ouviu até aqui, tem cupom de 15% de desconto usando o código GABS15. Mesmo que você não esteja procurando um emprego ativamente agora, não esteja querendo se mudar de país, não esteja querendo trabalhar para uma empresa de fora, mesmo daqui do Brasil, acho que é muito legal participar desse tipo de evento, porque é uma oportunidade de conhecer muita gente e plantar sementes para o futuro. O processo de contratação para trabalhar para empresas de fora, principalmente quando a gente vai se mudar de país, costuma ser lento. Não é tão simples, salvo exceções. Mas tem muito processo de entrevista, muita conversa e até efetivamente acontecer, pode ser que demore. Então, fazer contatos, já começar esse movimento é de extrema importância para quem tem planos de fazer isso no futuro. Então vai lá, participa do evento, adiciona os recrutadores no LinkedIn, se coloca numa situação desconfortável, converse com a galera. Eu tenho certeza que assim, nada de ruim vai acontecer se você fizer isso. Como eu disse lá no começo, eu não tô mais trabalhando para uma empresa de fora nesse momento, pelo menos não como funcionário. O trabalho para uma startup da Estônia me rendeu muitos frutos inesperados. Entre eles está um freela que eu tô fazendo para uma outra startup de lá que tem uma ferramenta low code chamada Super Simple. Eles estão começando a criar conteúdo em rede social lá, escrever artigo técnico, e eu tô ajudando nesse começo e recebendo um dinheirinho razoável para isso. Trabalhando no meu tempo, como freelancer mesmo. Tá sendo bem legal. Fora isso, eu conheci muitos brasileiros lá na Estônia, gravei vários conteúdos com eles lá, inclusive provavelmente logo mais vai sair algumas entrevistas que eu gravei ano passado durante a minha última visita à Estônia aqui no podcast. Não subestime o poder das conexões que você pode fazer despretensiosamente em um evento. Muitas oportunidades se criam e aparecem quando você tá na hora certa e conhece as pessoas certas. O problema é que a gente não sabe quem são as pessoas certas. É difícil. Então a gente tem que se colocar nessas situações. Tem que se jogar para criar as oportunidades. Bem, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Segue o Leandro lá nas redes sociais, além de participar do evento. E eu te vejo em breve, jovem. Tchau!